Graça e paz, irmãos. Há um ano e meio, em 19 de fevereiro de 2017, uma pessoa muito especial para mim estava deixando este mundo. Era minha avó, Lídia. Ela foi descoberta com câncer no seio e após a cirurgia, ela não resistiu e então faleceu. Toda a família ficou bastante abalada, porque por mais que nós falemos volta e meia sobre a morte, sobre dor, sobre luto, dificilmente alguém se considera preparado para enfrentar a morte. Quanto mais a morte de um parente tão especial. Uma mãe, um filho, uma avó, um avô. Nós temos falado nas nossas mensagens sobre como eu posso levar o evangelho aos meus familiares. Como é que eu devo tratá-los? De que maneira eu posso mostrar Deus para as pessoas mais queridas? Aqueles com quem eu convivo todo dia. E quando nós falamos sobre esse tipo de evangelização, sobretudo de familiares, esse tema, a morte, a eternidade, talvez seja o mais sensível com o qual nós tenhamos de lidar. As pessoas geralmente encaram a morte de quatro maneiras diferentes. Primeiro, temendo a morte com horror. Elas não querem ouvir falar, e quando alguém fala sobre morte, bate na madeira três vezes. Morte, fique longe de mim. Uma segunda maneira é ignorar. É, olha, depois a gente conversa sobre morte. Eu não quero pensar sobre morte. Isso é um assunto muito mórbido. Quem é que gosta de falar sobre isso? Uma terceira maneira é apegar-se a uma falsa esperança, a algo muito fluido, uma fé meio água com açúcar, um pouco ingênua até, falando, olha, tudo bem, a morte é apenas mais uma parte natural da vida. Mas nós podemos também olhar para a morte e enfrentá-la com o Evangelho. E assim como Paulo, perguntar, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A nossa tarefa como cristãos, ao evangelizar, é justamente contrastar as três primeiras maneiras com a quarta. A natureza distinta do evangelho vai libertar as pessoas do medo, da negação ou da falsa esperança. Quando nós mostramos Cristo às pessoas, nós estamos revelando um caminho que vai retirar a vitória, o poder da morte, transformando a morte em algo que nós antecipamos, ao invés de temê-la. E para falar sobre a morte e como isso influencia na maneira como nós evangelizamos aos nossos familiares, eu quero mais uma vez abrir a Bíblia com vocês, no Evangelho de João, capítulo 3. A conversa de Jesus com Nicodemos. João, capítulo 3. Olha aí para o irmão que está do seu lado, veja se ele tem uma Bíblia. Se ele não tiver, compartilhe a sua. Ajude-o a encontrar o Evangelho de João, o quarto Evangelho. João, capítulo 3, se nós analisarmos essa conversa de Jesus com Nicodemos e também as observações que João faz aqui, nós veremos algo que muitas vezes nos escapa em discussões atuais sobre a morte. Um versículo bem conhecido, veja aí o verso 16 e acompanhe comigo a leitura. João, capítulo 3, a partir do verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos ilumine na reflexão da sua palavra. Amém? Provavelmente muitos de vocês já ouviram e já leram muita coisa sobre esses versículos aqui. Principalmente João 3,16, aquele que é conhecido como o resumo do Evangelho, ou o resumo, a mensagem que resume toda a Bíblia, inclusive. Nós aprendemos desde criança a decorar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns até fazem algumas músicas, uma paródia de músicas dos Beatles também, para ensinar esse versículo. E eu quero observar aqui duas coisas relacionadas à tarefa de evangelização. A primeira delas é que geralmente as pessoas gostam muito de citar João 3,16, mas sem incluir os versos 17 e 18. E há uma boa razão para isso. Quando nós lemos apenas o versículo 16, esse primeiro versículo, nós geralmente negligenciamos a palavra pereça, o verbo perecer aí. E nos concentramos no quanto Deus nos ama. Nós falamos, Deus amou o mundo de tal maneira. E quando nós só damos ênfase no de tal maneira, nós perdemos esse contraste entre ter a vida eterna e perecer. A maravilha dessas palavras aqui, irmãos, é que Deus resgataria qualquer pessoa. Nós já estamos todos condenados por uma boa razão. Nós não cremos no nome do unigênito Filho de Deus. Diferente do sistema jurídico dos homens, onde as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, no tribunal de Deus, todos nós já estamos julgados. Todos nós já estamos condenados. A menos que nós sejamos milagrosamente salvos. Em segundo lugar, é importante, apesar da gente dar essa ênfase demais no de tal maneira, temos que reconhecer que esse de tal maneira é realmente importante para todos nós. O nosso primeiro impulso é pensar que Jesus disse, olha, Deus amou tanto, mas tanto o mundo, justamente para expressar uma espécie de tamanho de amor de Deus, uma quantidade, né? Mas na verdade essa expressão aqui, ela é mais qualitativa, ela expressa a variedade do amor de Deus. O amor de Deus é um amor salvador, é um tipo de amor imerecido, é um amor que fornece a expiação. O mesmo Deus que castiga é o Deus que oferece a salvação. E esse ensinamento aqui de Jesus trabalha de duas maneiras, ou até três, se nós pensarmos um pouco mais. Primeiro, ele traz alegria para nós cristãos, porque nós podemos ter a certeza da salvação. Se o nosso pai, mãe, avô, avó, ou qualquer outra pessoa que nós conheçamos morre, como nós dizemos, morre no Senhor, nós sentimos dor, nós sentimos saudade, nós passamos pelo processo de luto, mas não como os outros que não têm esperança. Paulo, inclusive, faz essa diferenciação quando ele escreve aos Tessalonicenses sobre a morte, sobre a segunda vinda de Cristo. Ele diz que nós, salvos por Cristo, não podemos ignorar as coisas a respeito daqueles que morreram no Senhor, daqueles que morreram tendo a sua vida entregue a Deus, e que isso nos diferencia daqueles que não têm esperança. São inúmeras meus irmãos, as histórias de pessoas que chegam para nós felizes, porque sabem que o seu ente querido entregou a sua vida a Deus, mesmo ali no leito de morte, mesmo tendo recebido a fé na última hora. Mas e a dor de saber, com uma certa dose de certeza, que o meu parente não entregou a sua vida a Deus? Que um ente querido falecido não está com o Senhor? Como é que eu posso superar essa tristeza? E essa é a segunda maneira pela qual João 3,16 opera. Mais uma vez, citando Paulo, Paulo chama Deus de o Deus de toda consolação. E quando nós lemos isso, nós precisamos lembrar que há muito mais significado nisso do que nós muitas vezes podemos entender. Toda consolação significa toda mesmo. Nós nos perguntamos como é que podemos encontrar alegria depois de perder um amado não salvo, mas vemos muitas pessoas que encontraram. Da mesma forma que nós perguntamos como algumas pessoas conseguem aguentar, conseguem encontrar esperança e alegria em meio à dor física. Mas de alguma forma, elas conseguem. Na realidade, é muito mais comum as pessoas afirmarem a fé em meio à dor do que a negarem. Inclusive, os céticos, muitas vezes, vão tentar combater o cristianismo ou qualquer tipo de religião, justamente citando aqueles que sofrem como justificativa para a sua descrença. Mas as pessoas em cadeira de rodas, as pessoas em tratamento contra o câncer, muitas vezes nos contam histórias sobre o Salvador tão glorioso que elas estão ansiosas, que elas estão esperando para ver. É por isso que nós lembramos, o Deus de toda a consolação, o Deus que nos promete uma paz que excede todo o entendimento, esse Deus nos oferece um bálsamo para a nossa alma, quando nós perdemos alguém tão querido, que nunca dobrou os seus joelhos diante do Salvador. Mas há ainda um terceiro grupo de pessoas, aquelas que simplesmente não sabem para onde é que os seus parentes falecidos foram. Eles proclamaram, deram livros, entregaram folhetos, leram a Bíblia junto, cantaram juntos, mas nunca receberam a afirmação de fé e de confiança diante de Deus. Como eu lido com isso? O que pensar sobre isso, irmãos? Nós devemos lembrar que, por mais difícil que seja compreender agora, quando nós estivermos face a face na presença de Deus, a glória e a beleza do Senhor devem ser tão extraordinárias que secarão todas as nossas lágrimas, inclusive as lágrimas que nós derramamos pela nossa família. Se nós conseguimos reconhecer que o céu vai ser muito melhor do que poderíamos imaginar, nós podemos aceitar que, de alguma forma, Deus pode fazer o que nós achamos impossível. É comum pessoas também nos falarem sobre parentes que se dizem cristãos, mas nunca demonstraram nenhum fruto de arrependimento ou de conversão, nenhum sinal de um novo nascimento. Ou, para tornar as coisas complicadas, ainda existe também a possibilidade de que o nosso parente tivesse vindo à fé nos últimos dias de vida, mesmo sem nunca ter nos dito nada. A neurociência, meus irmãos, o estudo do cérebro, talvez seja um dos campos que mais cresçam hoje. E é impressionante o que nós estamos descobrindo sobre como o cérebro funciona durante o sono, enquanto nós ouvimos música, e mesmo quando as pessoas vão definhando devido ao mal de Alzheimer, por exemplo. Talvez um dia nós possamos descobrir o que é que as pessoas pensam, no que é que elas creem, o que é que elas estão vendo quando elas estão morrendo. E aí, pode ser que algumas pessoas que nunca mostraram sinal de crença enquanto estavam no auge da vida, se entreguem à misericórdia de Cristo. Mesmo que tenham sido silenciados pelo Alzheimer, por um tumor cerebral, ou pela própria senilidade. E claro, esse não é um incentivo para nós abandonarmos e evitarmos uma explanação, uma conversa sobre o Evangelho. Pelo contrário, você pode falar sobre o Evangelho de maneira corajosa. Talvez até mesmo em meio às doenças fatais que alcançam a nossa família. E levando esses três grupos em consideração, aqueles que têm a certeza de que seu parente está com Cristo, aqueles que têm a certeza de que o parente não está com Cristo, e aqueles que não têm certeza alguma, que implicações isso tem para a maneira como evangelizamos? Em primeiro lugar, a realidade dessa eternidade nos convida a evangelizar com ousadia. Nós devemos declarar aquilo que nós sabemos. Todos morrem e todos enfrentam o julgamento. Alguns vão encontrar refúgio em Cristo. Outros vão confiar em seus próprios méritos, os quais não podem salvá-los. E esses vão perecer. E é por isso que a nossa mensagem traz consigo uma advertência. Nós devemos corajosamente evangelizar. Em segundo lugar, a realidade da eternidade requer que nós evangelizemos livremente. Nós precisamos ter o cuidado de não assumir a responsabilidade pela resposta dos outros. Isso porque muitas pessoas se sentem culpadas, porque elas tentam e falam de Jesus, mas a sua família nunca dá indício algum de que virá para o Evangelho. Elas acumularam culpa porque pensam que não tinham feito o suficiente para converter os parentes. E como nós já repetimos aqui, a conversão dos nossos parentes não depende da nossa capacidade, não depende do quão bem nós falamos, do quão bem nós sabemos. Assim como aconteceu conosco, a conversão é algo sobrenatural que acontece na vida de cada pessoa. Por isso devemos ter esse cuidado também. Em terceiro lugar, a realidade da eternidade nos impulsiona a evangelizar mesmo sem a completa compreensão teológica de todo o processo. Muitas pessoas também chegam para a gente e falam: olha, pastor, eu até tento evangelizar, mas eu não sei responder as perguntas que meus familiares fazem. Eu não consegui entender ainda muito bem algum ponto da teologia, da soteriologia, da salvação. Então eu prefiro primeiro entender tudo para depois falar sobre o Evangelho. Mas creia, meus irmãos, nem mesmo os maiores teólogos que nós já tivemos na história da igreja conseguiram compreender com toda clareza os mistérios de Deus. Isso não deve nos impedir de evangelizar. Não permita que a confusão teológica frustre seus esforços de compartilhar as boas novas. Lógico que nós não estamos falando aqui de preguiça intelectual. Não estou falando que você não precisa estudar, não precisa ler a Bíblia, não precisa saber. Não, o estudo das escrituras e da teologia fornecem para a gente um reservatório profundo de onde se pode alimentar a própria alma. E então podemos evangelizar com uma mensagem ainda mais completa. Mas lembre-se que alguns campos de compreensão estão além da capacidade humana. Em quarto lugar, a realidade da eternidade, da morte na nossa vida, nos pressiona a evangelizar mesmo através do desconforto. Isso porque nem todas as famílias têm uma dinâmica muito feliz. Para algumas pessoas, a raiva ainda permeia todas as conversas de maneira dolorosa. Muitos ainda estão guardando mágoa. E pode ser que, ao contrário da tão conhecida frase, o tempo não cure todas as coisas. Diante da proximidade da morte, a necessidade de uma resolução não pode ser ignorada. Devemos falar de Jesus, mesmo que isso cause desconforto. E em quinto lugar, a realidade da eternidade nos força a evangelizar com declarações claras. Nós precisamos ser claros com relação àquilo que nós cremos. Precisamos ser claros com relação ao que a Bíblia diz sobre a vida após a morte. Duas visões de mundo dominantes estão em constante conflito e vão disputar as nossas emoções. Uma delas vê esta vida aqui na Terra como tudo o que existe. A outra vê esta vida como uma preparação para a próxima. Uma só pensa em termos do temporal e a outra valoriza o temporal, porque vê que tudo isso passa à luz da eternidade. A primeira visão faz tudo o que pode para evitar pensar sobre a morte. Já a outra encara a morte de frente. A primeira fala apenas que as pessoas vivem em nosso coração depois que morrem. A outra, como nós lemos em Apocalipse, avista uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, adorando a Deus, dando glória a Deus. O que nós dizemos, o que nós fazemos nessa vida, pode fazer uma diferença eterna na próxima. Nós estamos encerrando hoje essa série de mensagens sobre como podemos evangelizar os nossos familiares. E até aqui nós abordamos sobre a nossa mensagem, qual o conteúdo dela, o que é o evangelho, o que é a graça e como a graça nos alcança. Como eu tenho que pregar isso a mim mesmo antes de pregar isso aos meus familiares. Como eu posso encontrar um lugar comum, uma situação comum onde eu enxergo a graça de Deus agindo. E vimos também a forma dessa mensagem, como apresentar a mensagem do Evangelho. Como chegar até o meu parente com humildade, com amor e levando a eternidade em conta. E se nós pudéssemos resumir aquilo que nós vimos, eu diria que testemunhar à família exige de nós ternura, amor e cuidado. Você precisa de uma perspectiva de longo prazo quando se trata de família. Precisa de um reservatório de amor mais profundo. E provavelmente precisa ir mais devagar, apresentando o evangelho como completo, com todos os seus efeitos ainda nesta vida. Não apenas como uma passagem para o céu. Lembre da parábola do semeador que Cristo contou, onde uma semente floresce a seu tempo. Lembre-se que no ritmo diário da nossa vida, ao dormir e ao levantar, de noite e de dia, o reino de Deus avança, mesmo se não sabemos como. Como nós já dissemos aqui, dê tempo ao tempo. Deixe o Espírito de Deus ir trabalhando na sua vida e na vida dos seus familiares, pouco a pouco. O que começa como apenas uma conversa, uma pergunta por e-mail ou por WhatsApp, a menção que você faz de, olha, vou orar por você, o presente de um livro, isso pode ser capaz de nos surpreender mais do que imaginamos. E a nossa oração é que Deus possa te usar poderosamente na sua família, de maneira sábia, de maneira amorosa, de maneira humilde. Em nossa família, nós vemos pessoas que demonstram bondade, amor e a imagem de Deus, juntamente com o pecado, a rebelião e a queda. Tudo isso está misturado em nossa natureza. E é difícil para nós, que somos pessoas imperfeitas também, conciliarmos isso, equilibrarmos isso e falarmos do Evangelho de maneira prática. Mas essa é a nossa oração. Que você seja um instrumento para compartilhar o Evangelho com elas, direcionando-as para o Deus que criou tudo e para o Salvador que um dia vai fazer todas as coisas novas. Amém? Eu quero encerrar contando a história, na verdade, de dois episódios da minha família, relacionados justamente a evangelismo. O primeiro de um tio-avô, Augusto. Ele hoje já está falecido, há 3 anos, mas sua irmã, também minha tia-avó, orou por ele durante 65 anos. E só 5 anos depois que ela faleceu, ele veio ao evangelho. Ele creu no evangelho. Toda a família orava por ele, todos se moviam, todos apresentavam a ele o evangelho, todos tentavam viver, faziam o possível para demonstrar como é bom estar com Deus. Mas só muito tempo depois, ele recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus atua em seu tempo, irmãos. Deus atua em seu tempo. Prova disso também aconteceu com o meu pai. Quando meus pais se casaram, a minha mãe já era de berço presbiteriano, já vinha à igreja, mas ele não. E só 18 anos depois de casado, depois de muita oração, depois de muita demonstração de amor, de carinho, depois de muitas brigas também, só então ele se rendeu ao evangelho. Ele percebeu o quanto isso é importante para as nossas vidas, para a vida dele. Hoje ele é uma pessoa muito usada por Deus, diácono da igreja lá em Vitória também. E tem servido ao Senhor ali com alegria. Mas um exemplo de como Deus trabalha em seu tempo. E nós queremos orar por você nesse momento. Eu não sei se talvez você esteja um pouco cansado de apresentar Jesus à sua família, de tentar viver esse evangelho. Eu não sei se você tem se questionado, tem perguntado para Deus, por que Deus, o Senhor está demorando tanto? O que é que eu estou fazendo de errado? Eles já ouviram, eles já viram. Talvez você esteja desanimando. Talvez você não veja mais saída. E é por isso que nós queremos orar por você. Vou chamar o pastor José Roberto aqui. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pense também em um parente querido, não crente. Ore por essa pessoa agora. Peça a Deus que possa te usar na vida dessa pessoa, que você seja um instrumento na vida dela, que essa pessoa se renda aos pés de Jesus Cristo, que Deus envie outras pessoas também para falarem do amor de Deus a elas. E comprometa-se, seja renovado pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele é o Deus que nos ouve, irmãos. É o Deus que nos ouve e que nos responde a seu tempo.